E no nosso programa de hoje, nós temos a participação do Rui Silveira Neto, ele que é economista, analista de conjuntura da Farsul, vai participar com a gente hoje aqui na nossa programação para a gente falar sobre o campo futuro, né, apresentando aí resultados para o Rio Grande do Sul. Inicialmente, Rui, muito obrigada aí pela tua participação, tua disponibilidade aí nos atender para falarmos um pouco mais de economia, de agronegócio, de futuro.
Muito obrigado, Luzia. É uma satisfação poder aqui falar do campo futuro, que é um projeto, né, que a Farsul tem um empenho muito grande em fazer no Rio Grande do Sul.
Perfeito. Rui, começamos falando, né, então, trazendo nos detalhes o que vem a ser o campo futuro, que vem apresentando aí resultados para o nosso Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu te questiono a explicação do campo futuro para o nosso ouvinte entender.
Bom, o Campo Futuro, ele é um projeto, né, da Confederação Nacional de Agricultura. Nesse projeto, pesquisadores da CPE e Exalc, né, vão nos estados, em parceria com as federações de cada estado, e a gente faz reuniões com os produtores e levanta custo de produção em diferentes praças, no caso aqui do Rio Grande do Sul. A gente levanta em 6 praças diferentes, né? A gente vai ter Carazinho, Cruz Alta, Tupanciretã, Bagé, Camaquã e Uruguaiana. E nessas praças a gente levanta as 4 principais grandes culturas do Rio Grande do Sul de grãos, né? Arroz, soja, milho e trigo. E dentro, né, dessas culturas, em alguns casos, por exemplo, da soja e do milho, a gente também levanta custos dessas culturas irrigadas e até mesmo em segunda safra, quem tem possibilidade de fazê-las.
Rui, o que esse tema ele traz aí de resultados positivos para o Rio Grande do Sul? Eu sempre digo que a gente passa, né, por situações complicadas, momentos difíceis, pejorativos. Na agricultura, isso também acontece, né? Eu digo assim que o agro está acostumado, o nosso agricultor está acostumado com essas intempéries que acontecem, mas a gente tem que procurar extrair o que é bom, né? E com certeza a gente tem resultados aí também que nos trazem pontos positivos, né?
Bom, primeiro, Luzia, dizer, né, a estiagem, ela atingiu o Rio Grande do Sul com muita força, né? E a gente viu os impactos dela praticamente em todas as culturas, né? Claro, né? E especificamente as de verão, né? Trigo não é o caso. Mas nas culturas de verão a gente viu que ela nos atingiu bastante, até mesmo no arroz a gente teve quedas de produtividade, mesmo arroz sendo irrigado em praticamente todo o território do Rio Grande do Sul. Entretanto, a gente viu que a estiagem ela se concentrou muito em algumas regiões. Algumas regiões, por exemplo, no noroeste do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, na região da produção. Lá, realmente, as perdas elas foram bem grandes. Mas a gente viu, né, e muito bem como tu falou, concentrar em alguns resultados positivos, que zona do litoral, como Camaquã, Zona Sul, com Bagé, principalmente também Bagé, que é uma nova fronteira, né, da soja, a gente viu que os resultados eles foram muito positivos. Os produtores conseguiram pagar seu custo de produção, até mesmo nas lavouras de sequeiro, e as lavouras irrigadas deram desempenhos ótimos. As lavouras irrigadas também, do noroeste do estado, elas também tiveram desempenhos muito bons. Os produtores, eles tiveram lucro, né? Tiveram uma margem positiva, conseguiram pagar seus custos. Em alguns casos, né, a gente teve perdas em algumas regiões, perdas bem consideráveis. Entretanto, o que a gente viu, o que a gente tira de positivo desses resultados, é que uma parte dos produtores considerável conseguiu pagar o desembolso da lavoura. O que seria o desembolso da lavoura? O desembolso da lavoura é tudo que faz parte da operacionalidade dela. Por exemplo, os insumos, né, a mão de obra, a operação mecânica, os combustíveis, o fertilizante, o químico. Então, todas essas etapas que formam a lavoura e a produção. Se o produtor teve capacidade de pagar essa essa parte do custo, né, que é muito relevante, né, digamos, diga-se de passagem, a parte mais relevante, ele vai com certeza vir para a próxima safra com um pouco mais de tranquilidade, embora, óbvio, se a gente pensar do ponto de vista financeiro, ele teve um prejuízo financeiro, mas mesmo assim ele vai vir com mais tranquilidade, conseguindo ter uma melhor condição de tomar crédito. A gente sabe que vai ser muito complicado o crédito para a próxima safra, porque a inflação foi muito alta, então vai precisar de volumes maiores de dinheiro, né, dos bancos, e com taxas de juros maiores. Mas o que a gente viu é que uma parcela considerava, a maior parcela conseguiu pagar esse desembolso. Então, isso é muito interessante, porque eles não, as dificuldades, elas existem, mas elas não vão ser tão grandes. Por exemplo, e eu vou pegar um caso, uma região específica que sofreu muito, que foi a região de Tupanciretã, onde os produtores não conseguiram pagar o desembolso e provavelmente vão ter dificuldades, né, muito grandes de operacionalizar o crédito para a próxima safra.
Perfeito, com certeza. Essa é uma realidade bastante impactante, né? Que isso. Não tem como fugir desse cenário, né, Rui?
Com certeza. Mas uma coisa que é muito positiva é que as culturas irrigadas, elas tiveram um ótimo desempenho. A gente vem vendo ao longo de uma sucessão, né, de levantamentos, que a irrigação ela vem se pagando, ela vem sendo um investimento muito interessante, né, em termos de remuneração. E que os produtores, né, embora a gente tenha uma série de entraves para se fazer irrigação, uma série de gargalos, né, que não tem nada a ver com a vontade dos produtores fazerem irrigação, tem muito mais a ver com instituições de governo, burocracias de governo que impedem até mesmo, que impedem, dificultam até mesmo a irrigação desses produtores, né, o uso da água, o que a gente hoje a gente fica preocupado, porque e a gente ter uma facilidade para se irrigar é importante para o desenvolvimento do Estado. A gente sabe que o Estado tem uma relação muito grande com o agronegócio. Então, isso aí acaba fazendo com que a gente não desenvolva o Estado na velocidade que a gente gostaria, porque os produtores investem muito. Eles investem muito e vão atrás desses investimentos. Entretanto, eles não conseguem fazer, às vezes, na velocidade que eles gostariam de fazer esses investimentos. Não por falta de dinheiro, não por falta de vontade, mas muito mais por fatores externos, muito mais ligados a ideologias, a governo, a burocracias, que nos impedem de avançar na velocidade que a gente gostaria.
Esse ponto que você fala da questão da irrigação, Rui, é algo bastante que a gente sempre, né, aperta nessa tecla aí da questão da irrigação. Claro que a gente tem que avaliar todo o cenário, os prós e os contras, o que seria viável e o que não seria, né? A gente sabe que o procedimento da irrigação, ele é uma tecnologia bastante cara, né, para o nosso produtor, principalmente aqui, né, para a nossa região. Talvez isso, com certeza, né, trará ainda benefícios para todo o nosso estado, mas é como você disse, a gente precisa de um incentivo, né, um incentivo que vem de uma ordem maior, de uma ordem superior. Como que você acha que essa questão ela vem sendo avaliada aí pelos nossos representantes? E, de fato, um sistema de irrigação ele tem que ter um certo acompanhamento também, né? Não é tão simples assim quanto se parece.
Sim, eu digo assim, ele não é simples, com certeza. Todo produtor que queira fazer, ele tem que ter um estudo prévio, ele tem que ter uma organização para fazer isso, mas o que a gente vê é que ele é o tipo de investimento que dá um retorno, uma vez implementado e bem gerido, ele dá um retorno direto para os produtores. Às vezes, um retorno muito maior que uma máquina nova, por exemplo. Comprar lá uma máquina nova, uma colheitadeira nova no expoente, tu não vai ganhar produtividade com isso. Tu pode ganhar alguma eficiência na hora da colheita. O resultado econômico não vai se traduzir porque existe essa máquina, porque você está usando essa máquina. Você troca, você deve trocar muito mais por necessidade e às vezes até mesmo por um implemento usado, né? Às vezes a gente vê implementos que têm mais idade, mas são muito bem regulados, muito bem cuidados, muito bem geridos. E, então, assim, o que, que a gente diz? Vise investimentos que você vê resultado direto em termos de rentabilidade, em termos de produtividade. Por isso que eu digo, pode ser que ele seja muito caro, muito complexo de se fazer. É. Mas eu tenho certeza que esse é o tipo de investimento que num horizonte, né, de por exemplo, de 5, 10 anos, é um investimento que vai se pagar. Ele vai ter um payback nesse período de tempo. O produtor vai conseguir retirar, né? Claro, o produtor que tiver condições de fazer isso, prévias, que tiver estudo, tiver condições de conseguir, ter viabilidade para fazer isso, ele vai conseguir ter um payback no, ao longo do tempo. E a gente viu que hoje, onde a gente tem uma carência de seguro, e a gente vai ter dificuldades ainda maiores de seguro, né, para o próximo ano, porque a sinistralidade desse ano foi muito alta, então os seguros eles vão dar menos, né, vai ser, ter menos apólices, menos subvenções, isso é uma coisa esperada, né, visto também que nós acessamos a última janela, então quando a gente vai pegar a subvenção, grande parte do país já começou a plantar, então já pegou a sua, a irrigação acaba se tornando um seguro. Eu me lembro dos produtores de Bagé, que tem casos que estão começando com a soja, vem com a soja há um tempo, né? Não são uma região daquelas mais antigas, tradicionais, mas eles são uma região nova, uma fronteira nova. Eu me lembro do produtor que fala sempre no painel, olha, Rui, para mim o único seguro que eu tenho é a minha irrigação. Porque aqui eu tenho certeza que não vai me faltar água, visto que a cada 5 anos, em 3, falta chuva o suficiente. Então, assim, hoje ela está se tornando praticamente um seguro para grande parte de produtores que já estão em regiões que têm um histórico mais complicado, assim, de água e de chuva.
Perfeito. Rui, quando a gente fala na questão de economia, gosto muito desse assunto, né? E principalmente você economista, né? Como que tu avalias aí a questão do nosso estado, do Rio Grande do Sul como um todo, no quesito da agricultura, né? Referente ao cenário econômico? Quais são os desafios que a gente tem aí? Nós estamos agora, né, entrando no mês de agosto, já estamos aí no segundo semestre, podemos dizer assim, né, de 2022, a gente passou aí por anos complicados, anos de dificuldades, pandemia, e qual o cenário que a gente tem para esses próximos 6 meses, né, próximos 5, 6 meses aí que a gente tem pela frente para encerrar 2022?
Olha, o que, que a gente vem vendo, assim, safra de inverno, a gente espera que vai evoluir bem, e que o trigo dê boas resultados financeiros, diz que ele está com preço muito atrativo. Né? Entretanto, a gente vê algumas dificuldades em termos de inflação, a inflação continua muito alta, embora os fertilizantes a gente já venha assim, vendo, né, que eles chegaram no seu topo de preço, né, que agora eles... tendência que eles estabilizem, até mesmo caem um pouco, ano passado eles subiram demais, a gente teve casos onde, assim, que aumentou menos de uma safra para outra, aumentou 45% o custo de fertilizante, e eu tive casos que aumentou mais de 100%. Então, assim, mas outro, uma parte do custo que eu vejo e que vai impactar o produtor é o óleo diesel. Por que o óleo diesel? Porque o óleo diesel ele faz parte de todas as etapas da cadeia produtiva. Ele faz parte do frete, do custo do frete desses insumos que chegam nas propriedades rurais. Ele faz parte do processo, né, de plantio, que tu usa as operações mecânicas para plantar, é altamente intensivo nesse combustível. Para colher, altamente intensivo nesse combustível. E depois para o produtor comercializar, tirar essa produção da sua propriedade, levar ela para o porto, levar ela para a cooperativa, ele vai pagar um frete que vai num caminhão que é movido a diesel. Então esse é um custo que nos preocupa muito, porque ele continua subindo, né? Mas assim, o que, que a gente espera, né? A gente tem que sempre esperar o melhor, mas se preparar para o pior. A gente sabe que tem uma previsão ainda de laninha persistente, né? A gente espera que isso vá até pelo menos até dezembro, né? E mas é uma coisa que o produtor tem que ter em vista. Mas eu acredito, sim, muitos produtores do Rio Grande do Sul, eles são muito organizados, eles são extremamente tecnificados. Então, o que que eu posso te dizer? Tem que melhorar também as condições econômicas, né, do Brasil, principalmente a inflação, mas isso não compete aos produtores, né? Então, mas eu acredito que eles vão fazer um ótimo trabalho e que, se tudo der certo, se São Pedro nos ajudar, a gente vai ter uma ótima safra, porque as condições para se fazer elas existem.
Perfeito. É, Rui, quando a gente fala aí na questão do cenário econômico, né? Quais são as perspectivas que a gente tem aí para 2023 em relação à questão econômica e principalmente voltada à questão da agricultura, né? Do nosso agronegócio.
Bom, eu acredito, né, eu espero que a inflação agora do segundo semestre ela já comece a dar uma aliviada, né, e assim, isso é bom para o produtor, porque a inflação, né, do custo de produção, ela foi muito maior, né, muito mais forte que a inflação, por exemplo, que a gente vê no IPCA, que é uma cesta mais ampla, que é mais de quem até vive na cidade, né, impacta no dia a dia dessas pessoas. A gente vê que a inflação focada no custo de produção da agricultura, ela foi muito alta. Então, espera que exista esse alívio, né, com as medidas do governo. Entretanto, no cenário internacional, né, a gente se preocupa muito, né, com a condição americana. Eles estão provavelmente entrando em recessão, e como essa recessão vai impactar a nossa economia como toda, né? Então, falando da economia, da conjuntura. E também mais uma coisa que nos deixa um pouco mais aliviado é a China, né, saindo do seu lockdown lá, retomando uma atividade econômica mais intensa, que é aquela atividade que a gente já espera da China, né, de anos anteriores. A gente acredita que isso também pode melhorar muito mais ainda os nossos cenários, né, de exportação, de preço. Mas ainda assim é um ano que a gente, não vou entrar no mérito das eleições, mas a gente vai ter eleições, e as incertezas às vezes são muito grandes nesses períodos, ainda mais que a grande economia do mundo, né, os Estados Unidos, anda patinando e com inflação muito alta.
É, Rui, a gente sabe que nós não tivemos, né, uma safra de verão muito próspera, quanto a gente imaginava, em função da estiagem, né? Isso prejudicou o nosso agricultor, prejudicou aí todos os segmentos, né, da nossa pirâmide, costumo dizer assim, mas a gente reage nas culturas de inverno, né? Então, o nosso produtor, ele teve que investir, teve que se preparar, teve que se planejar, né, se adequar aí na questão das culturas de inverno. E como que você vê, como que você avalia, aliás, no quesito das culturas de inverno agora de 2022? Nosso produtor vai conseguir tirar uma margem, vai conseguir pagar a dívida da safra que não obteve-se tanto sucesso? Qual a tua avaliação? Lembrando, quando a gente fala de economia, né, assuntos econômicos, às vezes a gente tem que pensar de economia a longo prazo, né, para se gerar aí um resultado. Então, dá para a gente puxar esse gatilho aqui para nossa entrevista também.
Bom, a cultura de inverno principal, né, o trigo, aqui para a gente foi afetado de uma maneira até mesmo positiva por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia. O que que a gente está vendo, né, que Ucrânia, que é um grande, né, produtor de trigo, ele vai ter uma safra muito menor do que ele teve historicamente. Por conta disso, o preço do trigo subiu bastante. E o preço do trigo, ele é uma cultura, né, historicamente, que dava prejuízo. E visto hoje, a gente está vendo que ele vai ter tá tendo um desempenho assim muito melhor. Então, vários produtores conseguiram plantar trigo, né? Com certeza eles vão ter resultados bem mais satisfatórios que a safra anterior por conta do preço. Entretanto, eles estão plantando esse trigo realmente com um custo alto, né? Principalmente fertilizantes, eles plantaram lá no topo do preço, né? Então, quem se organizou, comprou com uma boa antecedência, conseguiu ter um preço de fertilizante melhor. Eu acredito que sim, que o desempenho dessa safra de inverno se tudo ocorrer bem e o clima nos ajudar, ele pode ser um desempenho bem positivo e realmente aliviar, né, mitigar uma grande parte dessas perdas, né, dessas dificuldades que os produtores tiveram com a safra de verão.
Rui, agradeço a tua participação com a gente, muito obrigada, né, se tu quer deixar algum recado aí final para o nosso ouvinte, para o nosso associado, eu acho que fica aberto para isso também, né, e desde já agradecendo a tua participação com a gente nessa manhã.
Eu agradeço o espaço para falar sobre custo de produção, a gente sabe que é muito importante, eu acho que o recado que eu deixo para os produtores é se organize muito bem, né, tenha os seus custos muito bem ponderados, mas eu desejo uma ótima safra, final de safra de inverno para eles, que dê resultados satisfatórios no inverno, que consigam realmente aliviar muito dessas perdas, né, da safra de verão, e que consigam plantar uma safra de verão em ótimas condições, principalmente que alguns preços, né, já comecem a dar resultados mais significativas, né, principalmente o milho e a soja agora para esse segundo semestre.
Tá certo.
Muito obrigado, Luzia.
Rui Silveira Neto, economista, analista de conjuntura da Farsul, participando com a gente. Agradeço a tua participação, Rui. Um abraço.
Um abraço. Até mais.
Esse então, Rui Silveira Neto, economista, analista de conjuntura do Sistema Farsul, participando com a gente aqui no nosso programa de hoje.